com até 6 matérias pendentes, metade do total do currículo. Quem fica com pendências precisa assistir a aulas só para alunos em recuperação no ano seguinte.
Isso significa que, além do conteúdo já previsto no ano, com em média 12 disciplinas, o estudante que ficar na chamada dependência vai ter que acompanhar também essa turma separada. Esse tipo de estratégia pedagógica já é adotada em pelo menos 20 estados brasileiros, mas é vista com ressalva por especialistas.
Eu acredito que iremos formar alunos, né, que vão passar por toda a grade, né, do MEC, mas que não vão ter assimilado o conhecimento, né, porque o conhecimento é acumulativo, mas sempre vai ter um déficit no aprendizado.
Além do Rio, outros estados, como o Rio Grande do Norte, também vão começar 2026 com mais tolerância para reprovações. O aumento nas taxas de aprovação também pode maquiar resultados de avaliações da qualidade do ensino, como o IDEB.
E ele vai refazer 6 disciplinas? É exagerado. Sim, nós temos outras estratégias para combater a evasão. Uma delas é conectar o estudante com o conteúdo que está sendo dado. O resto do mundo pratica educação em tempo integral e não 5 horas só de aula, como predomina no Brasil.
Cai o consumo de vinho no mundo e produtores apostam em uma nova variedade ainda pouco conhecida para ganhar espaço no mercado. O vinho sem álcool. É já já.
A multidão de gente tomou conta das ruas e lojas de um dos maiores centros de comércio popular de São Paulo. O Giba Esmanhoto mostra a alegria dos comerciantes e também quem foi atrás de presentes com preços mais em conta.
Olha de cima a quantidade de gente. Estamos na região do Brás, um centro de atacado e varejo de moda.
Variedade, calçados, vem pro Brás, gente, tem bastante coisa legal.
Se durante o ano aqui tem muita gente, veja agora nesta reta final para o Natal, tem muita gente, mas muita gente mesmo atrás de presentes. Olha só como está o Brás, é quase impossível passar, é quase impossível caminhar por aqui. Dá uma olhadinha. Qual é a vantagem de vir aqui?
O preço, né? O preço.
Mas a gente veio aqui para entender melhor se vale mesmo a pena comprar nestes locais de comércio popular. Os cariocas dizem que sim.
O que você acha dos preços aqui?
Tá bem bom, tá em conta, mas pela variedade. Acho que tem mais variedade que lá no Rio de Janeiro, muito mais.
Vale a pena, na verdade, todo esse perrengue, porque é muita gente.
É muita gente, mas a gente que é do Rio já é acostumado com o Muvuca. Minha mulher tá gastando uns milhões ali na outra loja, né? Então a gente veio passear aqui.
As paraibanas também.
A gente tá levando tênis, a gente tá levando roupas, short.
Tudo pra Paraíba?
Tudo pra Paraíba. Gente, ó, a gente tá chegando aí com presente pra vocês.
A vendedora garante que vale a pena. Claro que ela acha. Todo mundo tem na ponta da língua a resposta. Por que vir aqui?
Aqui é 70. No shopping você paga 100, 150 reais.
Os camelôs em frente às lojas concorrem com todo mundo.
O pessoal vem procurar preço, mercadoria barata, entendeu?
Às vezes dá vontade de não seguir porque as ruas ficam abarrotadas de gente. Porque é um perrengue atrás do outro.
Eu acho que o trânsito é muita gente, a gente não consegue nem andar na rua. É rua cheia, calçada cheia, só que é válido.
Isso é bom aí, tem que vir.
A Associação de Lojistas do Brás calcula que nesses últimos 2 sábados que antecedem o Natal, devem passar por aqui 1 milhão de pessoas. E a expectativa de vendas deve crescer 8% em comparação com 2024. Por isso, corredores de lojas lotados. Fila para comprar, fila para pagar.
Fora que para chegar em algum lugar é difícil. A gente está parado aqui há mais de 20 minutos. Nada anda, tudo parado, eu não sei quando vai andar.
Agora o esporte. O Flamengo está na final do Interclubes disputado em Doha, no Catar. O rubro-negro fez fazer valer, então, o favoritismo contra o Pirâmides do Egito e vai mesmo decidir o título na próxima quarta-feira contra o Paris Saint-Germain.
Até uma fanfest foi montada. A música, uma versão árabe do nosso carnaval. Mas faltou aquela bagunça boa dos torcedores. Não teve clima de mundial. A grande comunidade egípcia que mora no Catar, cerca de 300 mil pessoas, se uniu para torcer pelo Pirâmides. Esse homem, por exemplo, veio com a camisa do Al-Ahly, outro time do Egito.
Temos que fazer isso porque é um time egípcio. Assim como todos nós, torcedores do Al-Ahly, Zamalek, Pirâmides, todos nós temos que apoiar o Pirâmides hoje, se Deus quiser.
O Flamengo jogava mais uma vez num estádio praticamente vazio. Apenas 8.300 pagantes. O rubro-negro impôs seu ritmo e não demorou muito para quebrar a retranca armada pelo time egípcio. O gol saiu numa jogada de bola parada. Arrascaeta cruzou e Léo Pereira subiu entre dois defensores para abrir o placar. No segundo tempo, o mesmo roteiro. Arrascaeta levantou na área, mas desta vez o Danilo quem fez de cabeça. 2 a 0. Vitória sem grandes sustos e vaga na final.
Sabemos muito bem aproveitar as bola parada e hoje decidimos um jogo muito importante por bola parada.
Foi em 13 de dezembro de 81 que o Flamengo conquistou o maior título de sua história. Exatos 44 anos depois, veio a vaga na decisão. E o sonho do bimundial é uma realidade. A disputa pelo título será contra o poderoso Paris Saint-Germain na próxima quarta-feira.
Eles são os favoritos para essa disputa. Tem uma equipe extremamente forte, muito bem trabalhada, jogadores jovens, potentes, rápidos. Vai ser uma noite bonita, eu espero um jogo bonito de se jogar e de se participar. E quando entra lá dentro, independente de ser europeu ou sul-americano, ninguém quer perder.
Terminou em confusão o primeiro de 3 dias de turnê de Lionel Messi pela Índia. O jogador fez uma aparição rápida no estádio em Calcutá. Resultado, os torcedores que pagaram até R$700 para vê-lo de perto se revoltaram. Messi estava acompanhado de Luis Suárez, seguranças e convidados, o que dificultou ainda mais a visão do público. Depois da saída de Messi, torcedores irritados invadiram o campo, arremessaram cadeiras e danificaram a estrutura do estádio. A polícia teve que usar bombas de efeito moral para conter a multidão. O principal organizador do evento foi preso no aeroporto quando se preparava para deixar a cidade. Ele se comprometeu a devolver o dinheiro dos torcedores. A governadora do estado pediu desculpas a Messi e determinou que o caso seja investigado.
Praias paradisíacas do Nordeste escondem um lado que muitos turistas não veem: o avanço do tráfico de drogas e as disputas de território do crime organizado. É o que você vai ver a partir de segunda-feira numa série de reportagens do Jornal da Band.
Praia da Pipa, Porto de Galinhas, Jericoacoara. Paraísos que movimentam bilhões de reais todos os anos com turistas brasileiros e estrangeiros.
É gostoso, se sentir bem tranquilo, bem diferente da cidade grande.
A gente deixa as coisas tudo no, lá na onde está sentado, sai, está tudo bem tranquilo.
Mas com tanto dinheiro circulando, essas praias acabaram atraindo também a ação de criminosos.
Com o avanço de operações policiais no sul e no sudeste, que resultaram na prisão de grandes lideranças e no isolamento desses chefes em presídios federais, as facções passaram a buscar alternativas para manter suas atividades.
Com imagens de Dario Consternaro, o repórter Rodrigo Hidalgo e o produtor Leandro Santana viajaram pelo Nordeste para registrar o lado sombrio desses paraísos.
Nessa rua estreita, o turista foi abordado durante a madrugada. Aqui começou o sequestro que levou à tortura e morte do adolescente.
Pichações indicam o controle de facções, assassinatos, lei do silêncio, tráfico de drogas. Crimes que acontecem sem que muitos turistas percebam.
Os caras que falou racha, dry ice pra você.
Mano, o que que é racha?
Rachixe, você não sabe, não?
Ah, rachixe.
Rachixe tem o ice também, ó, skunk.
O que que é isso aí?
É skunk.
Você vai conhecer também uma vila cearense, onde viviam 300 famílias. E por conta da disputa de grupos criminosos, hoje conta apenas com 20 moradores. Uma cidade fantasma.
É a lei do silêncio, sim, que impera. Tem que passar antes pelo comando de rua da facção. Se não passar antes por eles e chegar na polícia, alguém vai responder.
Essa e outras histórias a partir de segunda-feira no Jornal da Band. Daqui a pouco, além dos bombardeios de Israel, população de Gaza sofre com chuvas torrenciais, inundações e destruição de abrigos improvisados. E tem palavra nova para definir quem tem mais de 50 anos, se sente mais ativo do que nunca e não tem medo de se reinventar. É já já.
A Câmara deve cumprir na segunda-feira a decisão do Supremo que manteve a cassação da deputada Carla Zambelli. A parlamentar está presa na Itália e já teve a extradição solicitada pelo governo brasileiro.
O presidente da Câmara passou o dia em Brasília, ouvindo conselheiros políticos sobre o que fazer após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou a cassação da deputada Carla Zambelli. A primeira turma do STF anulou a votação da Câmara, que tinha mantido o mandato da parlamentar. Por unanimidade, os ministros declararam que o ato do Congresso foi inconstitucional e deram 48 horas para que o suplente seja empossado. O prazo acaba neste domingo, mas como não é dia útil, o entendimento é de que a ordem pode ser cumprida na segunda-feira.
Mesmo irritado com a decisão, Hugo Mota tem ouvido de aliados que não há margem para que a Câmara questione a sentença do Supremo. O presidente da Casa se reúne amanhã com o departamento jurídico, mas a avaliação é que Zambelli vai mesmo perder o cargo. Líderes do Centrão lembraram de um precedente antigo, fixado em 2018.
O então deputado Paulo Maluf foi condenado a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro e teve o mandato cassado pelo STF, decisão referendada pela primeira turma. Na sequência, o comando da Câmara cumpriu a determinação. A oposição afirma que se a deputada do PL perder o mandato, será mais um capítulo da crise entre o Legislativo e o Judiciário.
Espero que o Congresso reaja a essa ação arbitrária, esse abuso de poder cometido pelo ministro Alexandre Moraes.
Já os governistas dizem que não há outra opção a não ser cassar Zambelli.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, vai ter que dar posse ao suplente.
O suplente da deputada é Adilson Barroso, do PL de São Paulo. Carla Zambelli está presa na Itália desde julho. A extradição já foi pedida pelo governo brasileiro e é analisada pela justiça italiana. Ela foi condenada a 15 anos de prisão em 2 ações penais, pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça e por perseguir armada um homem na véspera da última eleição presidencial.
A indústria brasileira está se transformando com o uso de robôs e automação. A novidade aumenta a produtividade e a eficiência, mas a mão de obra qualificada ainda é um desafio para colocar as inovações em prática.
Tarefas repetitivas e muitas vezes perigosas, feitas cada vez mais por robôs. Nesta indústria de componentes automotivos de Sete Lagoas, em Minas Gerais, a transformação digital é vista em todas as etapas de produção.
Um caminho que a gente tem que percorrer por causa dos ganhos com eficiência, com produtividade, com qualidade.
Este é o cenário na chamada indústria 4.0. Nesta fábrica de telhas cerâmicas, a tecnologia também está presente. Tudo é planejado e automatizado. Resultado, a produção dobrou em 4 anos, com menos custos no processo.
As fábricas que adotaram esse tipo de integração registraram em média melhorias de 20 a 30% na produtividade, além da redução das paradas não planejadas dos maquinários e maior flexibilidade nas reconfigurações de linha.
Essa evolução pode ser ainda mais rápida com a adoção da tecnologia 5G nas fábricas. Com um equipamento móvel como este implementado pelo Senai, cada empresa poderá gerar o seu próprio sinal, sem depender de operadoras de internet e nem de cabos de conexão.
Isso torna o processo mais confiável. Se a gente dependesse do sinal do operador e o sinal da operadora cai, a fábrica para. Fábricas mais eficientes significam produtos mais baratos.
A expectativa é que a tecnologia seja adotada por várias indústrias brasileiras nos próximos meses. Antes, é preciso enfrentar alguns desafios, como a carência de mão de obra qualificada.
Porque tudo é muito mais cuidadoso, muito mais seguro com relação à utilização dessas tecnologias da indústria. Então é muito normal chegar no nosso dia a dia e depois chegar na indústria de uma forma muito mais aprimorada.
O consumo de vinho tem diminuído no mundo, mas o mercado ainda movimenta trilhões de reais. Inúmeras vinícolas seguem com a tradição, enquanto algumas tentam inovar para agradar um novo público.
É o caso das que produzem vinho sem álcool. Confira na reportagem da correspondente da Band em Paris, Sônia Blota.
Por aqui o vinho sempre foi mais que uma bebida. É história, cultura, ritual. No mundo todo, o mercado de vinhos em 2025 foi avaliado em quase 500 bilhões de dólares. Só a França responde por mais de 24,8 bilhões de dólares. Os números são altos, mas o consumo global vem caindo ano a ano. Só que a França mantém seu prestígio mundial como um dos maiores produtores do mundo. A queda no consumo é explicada por fatores como aumento dos preços, em parte devido à inflação, mas também mudanças nos hábitos de consumo. Para enfrentar esses desafios, muitos produtores têm se reinventado, buscando novas estratégias e produtos que atendam aos novos gostos do público. Pela primeira vez, o vinho sem álcool vai fazer parte dos inúmeros estandes do Salão Wine Paris, o maior do mundo, que começa em fevereiro do ano que vem.
E a gente tem que atender a demanda da população, satisfazer o cliente.
De qualquer forma, o vinho é mais do que um rótulo ou uma taça. É uma herança, uma história, um pedaço da tradição francesa. De geração em geração, famílias preservam as vinhas. Regiões consagradas mantêm o processo artesanal. A paixão pelo terroir, pela safra, pelo sabor, continua viva, especialmente nesta época do ano.
Eu não conheço nenhuma nação que tenha se associado mais ao vinho do que a França. Você lembra de França, lembra de vinho, lembra do vinho, lembra da França.
O gasto público e a taxa de juros estão entre os destaques do Canal Livre de amanhã, que recebe o economista Marcos Troirro.
Como a gente sempre fala, a economia é aquilo que ela é e a economia é aquilo que as pessoas acham que a economia será. Então, se você acha que vem por aí uma perspectiva melhor, né, a dor, o amargor do curto prazo fica mais difícil, mas que ninguém se engane, esse ajuste nós vamos ter que fazer, senão o mercado vai fazer por nós.
Que reforma você acha que deveria ser a primeira? Chegar num momento em que, independente da posição de cada um, é preciso encarar, o número é número.
Não vai ter dinheiro, né?
Exatamente, vai faltar dinheiro. Então, quando falta dinheiro, não tem discussão ideológica, ou não devia ter. Qual é o primeiro passo, a primeira reforma que você acha essencial?
Eu não diria primeiro em termos cronológicos, ou primeiro em termos gerais, mas as coisas têm que acontecer hoje. Tem que privatizar. Tem que cortar gasto público.
As concessões estão até andando
Tem que parar de mexer na governança de empresas onde o governo ainda tem uma fatia importante, como é o caso da Vale, tá certo?
A pergunta que não quer calar no Brasil é, o Banco Central está exagerando. A segunda, quando é que a gente vai ter juro decente no Brasil? Porque mesmo que caia, vai continuar muito alto, né?
Então, há muitas razões pelas quais o Banco Central tem que ser muito mais prudente do que eu suponho, não apenas a atual direção gostaria de ser, mas como também parece mostrar o cenário internacional.
Na inflação isso está controlado, né? 4,5, esse mês passado também. Nesse aspecto que, aliás, foi o que fez principalmente os juros dispararem, nesse aspecto a inflação voltou ali para casa dentro da meta, né?
Nós estamos aproximando de um ano eleitoral em que o governo tenderá a ser mais gastador. E é preciso muito cuidado para que as coisas não saiam de controle, por isso que eu mais uma vez entendo, né? Que o Banco Central vai manter uma mão de austeridade na política monetária.
O presidente Lula ele vem anunciando a assinatura com a União Europeia agora em dezembro, no Rio
dia
de Janeiro.
Dia 20, né?
Dia 20, no Rio de Janeiro, do acordo. Né? Isso anda do ponto de vista político.
Eu acho que vai ser assinado. A Europa está ensanduichada pela mega competição da Guerra Fria 2.0, que é Estados Unidos e China. A própria Europa está com um nível de produtividade e inovação baixo, ela precisa de outros mercados. E para nós no Mercosul, Fernando, é muito importante criar alternativas à Ásia.
O Canal Livre vai ao ar amanhã às 8 da noite na Band News TV e mais tarde na Band depois do programa Som dos Oceanos.
O lipema, uma doença que atormenta principalmente as mulheres, é muitas vezes confundido com a obesidade. Depois de um estudo brasileiro, o diagnóstico promete ficar mais fácil.
Dor, inchaço, principalmente nas pernas. A Deise levou anos para descobrir que tinha lipedema.
Dói, incha, fica roxo. E essa é a dor física, além da dor emocional que a gente traz desde sempre, porque as pernas são diferentes. Tem muita gordura, a flacidez é maior também. a gente acaba usando uma saia comprida, uma calça, para ficar escondendo a perna.
O lipedema é uma doença genética e não tem cura. Atinge 12% das brasileiras. A principal característica é o acúmulo de gordura nas pernas, coxas, quadril, braços. Muitas vezes é confundido com obesidade.
As células de gordura delas têm como se fosse um receptor para o hormônio estrogênio em maior quantidade ou mais predisposto a receber a gordura do que outras pessoas.
Identificar o lipedema promete ficar mais fácil. Um estudo brasileiro descobriu que a doença, determinada até então somente com um exame clínico, pode ser melhor diagnosticada com um aliado, o ultrassom.
A gente descobriu que existem alterações que a gente consegue ver na ultrassonografia, no exame de ultrassom, na gordura que é acometida. Então, a descoberta é que existe uma forma de documentar a doença. E isso implica diretamente na paciente conseguir, com esse documento, liberações de convênio, de tratamento. É uma prova real de que ela tem aquela doença.
Inventar uma palavra nova para definir as pessoas que passaram, olha só, dos 50 ou 60 anos e não tem medo de se reinventar. O Giba Ismanioto conta essa história.
Da combinação das palavras em inglês never, nunca, e old, velho, surgiu o nold, pessoas que rejeitam os rótulos tradicionais de idade. Ah, e a palavra idoso não existe para quem é nold, viu? Tem gente que aos 60 a mais é mais ativa do que nunca. Porque idade é apenas um número. Não impede a gente de inventar, se reinventar. O Enoque era comissário de bordo. Depois de 23 anos foi demitido inesperadamente. E o desespero de não conseguir outro emprego fez com que ele trilhasse outro caminho. Vendas. E mais, aproveitou e cursou faculdade de psicologia. Agora com 55 anos, se formou.
E aí eu tive que me reinventar. Me reinventar em que sentido? Voltar a estudar, fazer a psicologia. Porque eu já tive sempre esse andamento de trabalho com cuidado com as pessoas, levar sonhos, cuidar, reinventar. E aí dentro da psicologia isso veio agregar.
No dia a dia, ser nold significa ter atitudes como voltar a estudar, viajar, cuidar do corpo, descobrir novos hobbies. Maturidade não significa parar.
E é preciso muita coragem para lidar com esses desafios e assumir a idade que se tem e assumir os sonhos que se tem e, consequentemente, lutar para realizá-los.
A Carla atuou por 30 anos na área de design, videografia, desenvolvimento de sites. Mas ela já gostava do ramo da alimentação. Fazia biscoitos para os amigos. Os superalimentos, com sementes germinadas, fizeram sucesso e viraram negócio. Agora, aos 50, ela está mais forte do que nunca nessa área. Precisou de coragem lá atrás, mas agora é um propósito.
Eu acho que tem uma questão espiritual de olhar para a vida e falar, nossa, andei o primeiro tempo inteiro do jogo. E agora o segundo tempo, como é que vai ser? Se agora o que eu faço, eu tenho a sensação que importa mais. E quanto mais eu vivo, mais eu quero viver.
O que é que você diria para as pessoas da nossa idade? É um pouquinho mais.
Exatamente, que a idade não é um peso e que o sonho seja maior que a sua idade.
A seguir, mais de 40 estojos com joias apreendidos em apartamento de assessora parlamentar vão passar por perícia.
Chuva forte provoca alagamento e deixa desabrigados em Gaza.
Chilenos voltam às urnas amanhã para escolher o próximo presidente.
Europa reforça a segurança em feiras de Natal para evitar ataques terroristas.
Serviços de emergência e policiais estão neste momento em uma universidade dos Estados Unidos, onde um atirador realizou dois ataques há cerca de uma hora. É daqui a pouco no Jornal da Band.
Você está na Jeep Daruji do Ceasa e eu estou aqui para te convidar a fechar o ano com chave de ouro. Chave de ouro não, chave de Jeep. Jeep zero quilômetro na sua garagem. Aqui na Daruji tem todas as possibilidades. Compra no varejo, você que é empresário, tem desconto no CNPJ. E o PCD, aqui é a casa do PCD. Então, vem para a Jeep Daruji.
as notícias da manhã, de forma rápida e clara.
O que você precisa saber para começar o seu dia bem informado?
Os bastidores e o cenário político direto de Brasília.
E aqui de Paris, eu destaco as principais notícias da Europa.
E aqui nos Estados Unidos, eu acompanho todos os acontecimentos, aqui, direto de Nova York.
De Londres, eu te atualizo com as últimas informações.
Uma parceria diária entre a Rádio Bandeirantes e a Band News TV. Análise com colunistas, repórteres que te mostram em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo. O Jornal Gente te traz as principais notícias com tradição, com credibilidade. Jornal Gente, de segunda a sexta, às 8 da manhã.
Um atirador abriu fogo em uma universidade em Rhode Island, no nordeste dos Estados Unidos, há cerca de uma hora. A universidade orientou alunos a se esconderem, trancarem as portas de dormitórios ou salas de aula e silenciarem os celulares. Foram ao menos dois ataques, sendo um deles perto de um prédio de 7 andares que abriga a Escola de Engenharia e o Departamento de Física. Serviços de emergência e policiais estão no local neste momento. A polícia diz que há vítimas. O FBI foi acionado. Ninguém foi preso até agora. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu o trabalho da ex-assessora de Arthur Lira, alvo de uma operação da Polícia Federal. Joias encontradas na casa da servidora vão passar por perícia.
Colares, brincos, pulseiras. Mais de 40 estojos com joias foram apreendidos no apartamento da assessora parlamentar Mariângela Fialec, conhecida como Tuca, durante uma operação da Polícia Federal. Ela é suspeita de integrar um esquema de desvios em emendas parlamentares. Mariângela atuava na assessoria da presidência da Câmara na gestão de Arthur Lira. Hoje, atua na liderança do Progressistas, o partido do deputado.
Uma perícia das joias será feita pela Polícia Federal para avaliar a autenticidade e a estimativa de valor dos itens. Os agentes também apreenderam documentos e o celular da servidora.
As buscas também foram feitas na chamada salinha do orçamento secreto, onde Mariângela trabalhava na Câmara. O mecanismo orçamentário foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal por falta de transparência e rastreabilidade. A investigação aponta que Tuca centralizava o controle do dinheiro, operando indicações de parlamentares, partidos e cidades beneficiadas. Na decisão que autorizou a operação, o ministro Flávio Dino diz que ela supostamente atuava sob ordens diretas de Lira. O deputado não é investigado. O atual presidente da Câmara, Hugo Mota, saiu em defesa de Mariângela e convocou uma reunião de emergência ontem à noite com lideranças partidárias para articular uma resposta institucional à operação policial. Em nota, Mota classificou a funcionária como técnica competente, responsável e comprometida com a boa gestão da coisa pública. Disse ainda que a Câmara respeita ordens judiciais do Supremo e que o despacho de Dino não aponta desvios de verbas públicas. Os advogados de Mariângela Fialec também afirmam que a investigação não imputa irregularidades à servidora.
Numa eleição muito polarizada, os chilenos voltam às urnas amanhã para escolher o próximo presidente. A jornalista Beatriz Ferretti tem as informações. Boa noite, Beatriz.
Boa noite, Patrícia. Boa noite, Orengo. A eleição será disputada em segundo turno pela comunista Jeanette Jara e o ultranacionalista José Antônio Kast. Kast lidera as pesquisas com mais de 20 pontos de vantagem. Advogado e admirador de Pinochet, ele se destacou pela postura rígida sobre imigração e criminalidade.
Temos claro que o que hoje se vive em Chile é uma emergência, uma crise total que nos faz unir-nos para enfrentar o desastre, o mau trabalho, a ineptitud, a ineficácia do atual governo.
Jeanette Jara foi ministra do Trabalho e conta com o apoio do presidente Gabriel Boric. Ela apostou em reformas sociais, combate ao crime e diálogo com os eleitores indecisos.
Quero decirles a los que tienen dudas, a los indecisos, incluso a los que votan por otro candidato, que yo soy chilena y bien chilena.
No Chile não há reeleição. Gabriel Boric vai deixar o poder com uma desaprovação superior a 60%, por questões como inflação, violência e o fracasso no processo para criar uma nova Constituição. Volto com vocês.
Vamos falar da festa da torcida do Flamengo, que tomou conta do Rio de Janeiro depois da vitória, colocou o time na final do Interclubes contra o Paris Saint-Germain. Igor Dorileu.
Nem a chuva espantou os flamenguistas, que se espalharam pelo Rio de Janeiro para acompanhar o time na semifinal da Copa Intercontinental.
Hoje não é jogo para assistir em casa, hoje é jogo para assistir na rua, sentindo o clima das pessoas.
Essa praça, na Tijuca, reuniu mais de 300 torcedores. A cada lance, diferentes reações. Mas foi só o primeiro gol sair para o sentimento se transformar em grito de alegria. No início do segundo tempo, a comemoração ficou completa com o gol de Danilo, o segundo do Flamengo.
Já estão até com ideia de botar time misto? Estão com medo da gente, pô?
Quarta-feira tem mais e a mobilização promete ser ainda maior. O Flamengo vai enfrentar o campeão europeu Paris Saint-Germain, valendo o título da Copa Intercontinental.
Eu acho que a gente vai entrar com raça e dessa vez a gente vai levar. O time está focado, Felipe Luiz está com o time organizado, as reservas estão jogando bem também. Então eu acho que o Flamengo vem para ganhar esse Mundial aí.
O ministro Alexandre de Moraes autorizou a realização de um ultrassom no ex-presidente Jair Bolsonaro, pedido pela defesa dele. Ao vivo de Brasília, Caia Messina tem mais informações. Boa noite, Caia.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Exatamente, o ministro autorizou que os médicos façam o exame de ultrassonografia na própria superintendência da Polícia Federal, onde Bolsonaro está preso. Ou seja, o ex-presidente não precisará seguir para um hospital. Será o equipamento de ultrassonografia que vai ser levado à Polícia Federal. A decisão foi tomada ontem, mas só foi inserida no sistema do STF agora há pouco e não traz o dia em que o exame será realizado. O objetivo é avaliar a possibilidade de uma hérnia inguinal, que, segundo a defesa, tem causado dores no abdômen do ex-presidente. A família dele tem dito que Bolsonaro está passando por uma crise de soluços e também tem insônia. O pedido foi autorizado um dia depois de Alexandre de Moraes determinar a realização de uma perícia médica para avaliação do estado de saúde do ex-presidente. Voltamos a São Paulo.
A seguir, mercados de Natal na Europa reforçam segurança para evitar ataques terroristas como os do ano passado.
População de Gaza sofre com chuvas torrenciais, inundações e destruição de abrigos.
China testa avião capaz de lançar mais de 100 drones de uma só vez.
Belo Horizonte dá o primeiro passo para a retomada dos passeios turísticos na Lagoa de Pampulha. Da Pampulha, esses são apenas alguns dos destaques que você vai ver em detalhes daqui a pouco. O Jornal da Band volta em instantes. Fique com a gente.
Até já.
Informação confirmada, pode dar.
Os tradicionais mercados de Natal na Europa tiveram a segurança reforçada contra possíveis ataques terroristas.
Luzes acesas, barracas lotadas. No ar, um clima de magia típico do Natal. Mais de 170 milhões de visitantes devem passar pelas 3 mil feiras da Alemanha, uma tradição que remonta à Idade Média. Mas a festa também se tornou motivo de preocupação. No dia 20 de dezembro do ano passado, um motorista avançou com o carro sobre uma multidão no mercado de Magdeburg, no leste do país. 5 pessoas morreram e 200 se feriram. O agressor, de origem saudita, foi preso no local. Em Berlim, um terrorista ligado ao auto-intitulado Estado Islâmico sequestrou um caminhão e matou 12 pessoas atropeladas, também numa feira de Natal em 2016. E na França, em 2018, um atirador invadiu o mercado de Strasbourg, deixando 3 mortos. Para este ano, o governo francês recomendou reforço nos protocolos de segurança, alertando que a ameaça terrorista nesses locais é muito alta. Aqui na Alemanha, as prefeituras passaram a investir mais recursos nos mercados de Natal. Só a cidade de Bremen, no norte, estimou gastos em torno de 19 milhões de reais, com aumento na vigilância, treinamento das equipes e melhoria na infraestrutura. Esse turista estava na feira de Berlim atacada e diz que se sente mais tranquilo com as novas medidas de proteção. Para os vendedores, o reforço na segurança ajuda a atrair mais visitantes e, como consequência, mais faturamento. Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle de Berlim, para o Jornal da Band.
Em meio ao acordo que previa um cessar-fogo na faixa de Gaza, um novo ataque israelense contra o território palestino matou Raed Saed, alto comandante do Hamas e um dos arquitetos dos ataques de 7 de outubro de 2023. Outras 3 pessoas foram mortas. A operação na cidade de Gaza teve como alvo um carro que transportava o comandante. Além dos bombardeios, a população em Gaza também sofre com as chuvas torrenciais, que causaram inundações e destruíram abrigos improvisados. 14 pessoas morreram, incluindo 3 crianças.
Após a corrida sprint, neste sábado, Felipe Fraga garantiu o título da Stock Car 2025. Thiago Fagnani vem com os detalhes de Interlagos.
Olá a todos que acompanham o Jornal da Band. A Stock Car Pro Series tem um novo campeão. Felipe Fraga conquistou o segundo título na categoria após vencer a corrida sprint deste sábado aqui no Autódromo de Interlagos. O piloto do carro 88 da Aeroforma RC largou na primeira posição e largou muito bem, mas a corrida aqui em Interlagos teve muita confusão provocada pela chuva forte e batidas sérias. A corrida ficou paralisada por mais de uma hora. E Gaetano Di Mauro, companheiro de Felipe Fraga, que também tinha chances de título, acabou perdendo posições após a parada de pit stop. E a última etapa do ano da Stock Car Pro Series ainda não acabou. Neste domingo, tem a corrida principal com transmissão ao vivo da Band para todo o Brasil.
A seguir, as últimas informações do atentado em uma universidade dos Estados Unidos, a baleados.
China testa avião militar capaz de lançar mais de 100 drones de uma só vez.
O ator americano Peter Green é encontrado morto dentro do apartamento em Nova York.
E Belo Horizonte dá o primeiro passo para a retomada dos passeios turísticos na Lagoa da Pampulha. Daqui a pouco, aqui no Jornal da Band. Voltamos a falar sobre o tiroteio em uma universidade em Rhode Island, nos Estados Unidos. A polícia ainda não confirmou o número de feridos, mas confirmou que há várias pessoas baleadas. O atirador está sendo procurado e uma grande operação está em andamento nas ruas neste momento. O governador do estado pediu para moradores não se aproximarem do campus, que foi isolado. Alunos e funcionários foram orientados a permanecerem escondidos e silenciar os celulares.
A China concluiu o primeiro voo do maior portador de drones do mundo. O avião não tripulado é capaz de carregar 16 toneladas e lançar mais de 100 drones kamikaze de uma só vez. O teste consolida esse tipo de arma voadora como principal aposta militar do exército chinês. As imagens são da CCTV, emissora parceira da Band.
Foi encontrado morto dentro de casa em Nova York o ator americano Peter Green, conhecido por interpretar vilões em filmes como Pulp Fiction e O Máscara. Ele tinha 60 anos. A causa da morte é investigada. Ao longo da carreira em Hollywood, Peter Green atuou em quase 100 produções. Recentemente participou da série Ladrões de Drogas, protagonizada por Wagner Moura.
Proibidos desde 1968 por causa da poluição, os passeios turísticos na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, vão voltar. Até o final deste mês, moradores e turistas poderão navegar nas águas que passaram por um processo de despoluição. Hoje a Marinha e a Prefeitura fizeram um teste de reconhecimento. Quando começar para valer, o passeio vai durar uma hora e será feito por um barco com capacidade para 30 pessoas.
O Jornal da Band termina aqui.
Boa noite.
Boa noite.
As notícias da manhã, de forma rápida e clara.
O que você precisa saber para começar o seu dia bem informado?
Os bastidores e o cenário político direto de Brasília.
E aqui de Paris, eu destaco as principais notícias da Europa.
E aqui nos Estados Unidos, eu acompanho todos os acontecimentos aqui, direto de Nova York.
De Londres, eu te atualizo com as últimas informações.
Uma parceria diária entre a Rádio Bandeirantes e a Band News TV. Análise com colunistas, repórteres que te mostram em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo. O Jornal Gente te traz as principais notícias com tradição, com credibilidade. Jornal Gente, de segunda a sexta, às 8 da manhã.
Imagina um esporte onde o maior sinal de vitória é soltar o desafiado. Assim é a pesca esportiva. Aqui, a emoção está na captura, mas o respeito está na devolução. Pesca e solte é mais do que uma prática, é um compromisso. Um gesto simples que protege espécies, renova ecossistemas e transforma o pescador em guardião da natureza. E tem jeito certo de fazer. Mãos molhadas, cuidado na hora de tirar o anzol e o tempo fora d'água, o mínimo possível. Porque o peixe volta para o rio. E você volta com uma história. A pesca esportiva valoriza as espécies e valorizar é essencial para preservar. Cada soltura é um sinal de consciência, uma garantia que esse esporte continue vivo para todos. Pescar é sentir, soltar é evoluir. Fish TV, o canal que pesca histórias e solta inspiração.
Olá, seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda ao Band News no Mundo. Nesta semana, o assunto é o início da proibição na Austrália sobre menores de 16 anos nas redes sociais. A partir de agora, nenhum deles pode ter perfil em mídias como Instagram, TikTok, Facebook, nem mesmo com supervisão dos responsáveis. É o primeiro país do mundo a fazer isso. A justificativa é relacionada principalmente à saúde mental. Estudos mostram que o uso precoce e excessivo dessas redes está ligado ao aumento de ansiedade, problemas de autoestima. Mas a proposta também levanta uma série de questões. Como fiscalizar? Isso realmente protege? Qual o impacto na vida digital desses jovens? Será que deveríamos ter algo do tipo no Brasil, por exemplo? Vamos entender melhor disso. Por isso eu convidei aqui ao Band News no Mundo de hoje a psicóloga da Rede São Camilo, Sueli Martins, a quem agradeço pela participação. Sueli, obrigado por estar aqui.
Eu que agradeço, muito obrigada.
Eu fiz aqui uma breve introdução sobre o assunto, citei, né, impactos que são mais difundidos, né, na grande mídia, digamos assim, ou para quem pesquisa mais a fundo, mas você que acompanha diariamente assuntos do tipo, conversa com pessoas, eu queria entender com maior profundidade quais são esses reais impactos, né, das telas, sobretudo das mídias sociais nesse primeiro momento, né, as mídias sociais na vida de adolescentes e principalmente as crianças, né?
Eu acho que hoje tem crescido muito a busca, acho que até pelo mundo que a gente vive digital. O IBGE lançou, acho que foi em agosto agora de 2025, eles fizeram uma pesquisa entre 100 crianças e adolescentes de 10 a 13 anos, 82% já utiliza redes sociais, já tem, né, celulares, dispositivos móveis. Então, acho que é muito importante a gente olhar que quando a gente tem um uso excessivo das redes, automaticamente o jovem, a criança, ele vai iniciar com uma baixa autoestima, porque ele começa a se comparar. Cai muito o rendimento escolar desse aluno, porque o tempo que ele perde, às vezes, fazendo uma tarefa de casa, de escola, ele se cansa e aí o que ele faz? Ele vai buscar no aparelho ali, se distrair. Então, isso tem um aumento do humor também depressivo, muitas vezes esse humor cai, porque eu vejo meu colega viajando num post e eu tô aqui em casa. Aí a questão da autoimagem, muitas vezes você começa a se comparar, fala, nossa, mas aquela pessoa ali emagreceu e agora eu tô com aumento de peso. Então, são várias camadas dentro dessa história, assim, se a gente for parar para olhar, tem inúmeros fatores. E além de tudo, eu falo, gente, o tempo que você perde às vezes, 30, 40 minutos no celular, você podia estar fazendo uma atividade física. Então, a gente também cresce aí o aumento da obesidade, então, e principalmente a questão de saúde mental.
Eu quero falar de saúde mental antes disso, sobre a autoimagem que você citou, pesquisando, né, sobre, sim, o assunto, e me veio uma informação que depois eu comecei a achar até óbvia, mas nunca tinha pensado sobre esse ponto. A diferença, por exemplo, seja de adolescente, seja de criança, mas eu acho que sobretudo para os adolescentes, né, que já tem uma cabeça um pouquinho mais formada e consciência do mundo, sim, a diferença entre as meninas e os meninos, quando a gente fala de autoimagem. E eu digo uma obviedade aqui, mas que só veio com essa informação que eu tive acesso, que é a diferença sobre a cobrança, por exemplo, que há na sociedade sobre as meninas e as mulheres, né? Sobre essa questão de preocupação com a autoimagem. E isso se fortalece com essa tendência que a gente vê nas redes sociais. Obviamente já existia antes, né, com a questão das, sim, revistas de moda, sim, já tinha aquele padrão considerado, né, um padrão de beleza, e é uma cobrança das mulheres, sobretudo, que tinham acesso a essas publicações. Mas hoje em dia, na palma da mão de todos nós, desde os primeiros anos de vida, há uma cobrança ainda maior, aparentemente, né? Eu queria que você abordasse essa diferença entre esses dois lados.
Existe, e vou dizer que não só em mulheres, mas também em homens, tá? Principalmente os filtros, hoje tem uma busca, né, muito, assim, cresceu muito, porque é isso, como você colocou, já existia pelas revistas. Só que se a gente pensar, o excesso. Então, o excesso da quantidade de botox, da boca, da questão de que eu tenho que ter um padrão de corpo, todo mundo está cortando o cabelo, então eu preciso cortar o cabelo também. E aí a gente começa a falar dos transtornos alimentares, né? Principalmente o foco maior da autoimagem, da distorção de imagem, cresce muito hoje, tanto homens quanto mulheres, mais o índice de mulheres, anorexia e bulimia. Por quê? Eu começo as comparações dos padrões, então eu começo a entender que eu tenho uma insatisfação com o meu corpo, então eu preciso fazer algo. O que é o processo rápido de hoje? Eu vou emagrecer para ficar igual. Então, o uso, né, excessivo, às vezes, de... a gente fala métodos purgativos, que é laxantes, uhum, as canetas. Então, é essencial no mercado hoje. Obesidade é doença. Só que se eu não tiver um uso consciente, a gente vai ter um aumento. Então, mulheres a mais, né, com certeza a gente pode falar que é o público maior, mas homens também hoje têm crescido bastante, principalmente no consultório, essa busca por questão de aparência, porque a rede traz essa comparação.
E qual o impacto disso e de outros fatores justamente na saúde mental, que você disse, né? Tem os fatores físicos que impactam nessa questão mais psíquica, né? Acredito que possamos dizer assim. É um fator predominante quando falamos sobre prejuízos causados a mente dessas crianças e adolescentes?
Com certeza. Hiperestimulação no celular. Então, hoje é muito fácil, né? A gente passa, assim, muito rápido. Eu brinco sempre que a gente está numa era que antes a gente esperava, né? Não sei, acho que a gente talvez tenha a idade próxima aqui, mas a gente esperava para ver um filme, a gente esperava para ver um programa. É, então, a gente lidava um pouco com essa frustração de que, ixi, falta 2 horas ainda, né? Faltam 30 minutos para iniciar. Hoje não tem mais isso. Hoje, se você perde, a criança vai lá, o adolescente vai lá e ele já consegue achar de uma forma rápida, ele busca. Então, a gente fala até sobre isso, assim, do quanto o imediatismo e essa ansiedade cresce, porque ninguém sabe esperar mais, ninguém sabe se frustrar porque, ixi, perdi o programa. Então, vamos ter que esperar para a semana que vem. Não tem mais. Então, é um impacto que, além da hiperestimulação, de não ter tempo, o excesso, a gente também olha para muita ansiedade que cresce, a baixa autoestima do jovem, tanto do homem quanto da mulher. E aí, principalmente, essa questão da frustração. Isso eu acho que é o fator primordial, assim, que a gente identifica hoje.
A gente fala, sobretudo, né, pela experiência, né, o que temos observado e tal, sobretudo você conversando com tantas pessoas diariamente. Mas quando uma medida desse tipo, né, na Austrália é tomada, aqui no Brasil tem a questão da proibição nas escolas, sim, e coisa do tipo, há também uma base científica, né, uma questão de estudos. E aí eu quero que você traga para o nosso público o seguinte, né, para muitas pessoas, por exemplo, que pensam, poxa, não é tão assim, né, é uma questão mais de você lidar com cada criança. Mas tem uma base, né, como eu disse, científica, que aborda esse assunto de uma, mostrando que é uma escala mais preocupante, né?
Sim.
Ou seja, para se tomar uma medida considerada mais radical, né, nesse caso da Austrália, o que temos no mundo é realmente uma consideração de estudos bastante efetiva e sólida para garantir que isso tem que ser feito.
Isso, perfeito. Eu falo que sempre temos os dois lados, né? Então, alguns estudos, a gente vai, se você for pesquisar hoje, a gente sempre vai ter o lado A e o lado B. Por quê? Tem estudos que vão dizer que é super positivo e tem estudos que vão dizer que não, tudo que se proíbe, o proibido fica mais gostoso. Uhum. Então, a gente sempre vai ter essa divergência, acho que como todas as regras e normas no mundo. Então, eu falo que gera uma polêmica em virtude disso, porque a gente vai ter todos os tipos de especialistas colocando. Não tem o certo, acho que já dá pra gente adiantar em relação a isso. Mas tem, sim, aquilo que se aproxima, com certeza.
Eu quero entender também o papel dos pais no processo desde cedo, né? A gente até comentava com você, agora eu virei pai, né, recentemente, então é uma preocupação muito grande, né?
Sim.
Que eu comecei a criar, né, dentro de mim, desde o início dessa vida aí já, ainda dentro da barriga da minha esposa, né? Então, eu já tinha isso, fui pesquisando sobre o assunto e agora ainda mais porque se torna mais latente, né? Isso. Com a criança ali no seu colo, você às vezes no celular. Então, eu me sinto bastante receoso sobre o próprio meu uso, né? Durante a minha ajuda ali diária, né? A minha participação com ele, mas também com outros tipos de telas. Obviamente, ele não acessa, por exemplo, Instagram, TikTok, essas coisas.
Perfeito.
Mas tem acesso ali, né, de frente para um celular, para uma tela de TV. Então, além das mídias sociais, o fato da tela em si, isso por si só também é preocupante, também tem que ter uma atenção maior de pais e responsáveis?
Com certeza, a gente, né, conversou de fato, parabéns pelo filho, é muito bom, mas ao mesmo tempo também gera bastante preocupações.
Sim.
Por quê? Quando a gente fala de tela, de celular, tanto criança quanto adolescente, o primeiro passo, teu filho está ali assistindo um desenho. Você precisa entender qual que é esse desenho, qual é o conteúdo, né? Fala sobre o quê, por que o interesse. Quando eu não tenho essa troca, esse diálogo dentro da minha casa com o meu filho, eu não vou ter assuntos em comum com ele. Então, acho que o primeiro passo, quando a gente fala de restrições das redes, a primeira coisa, a gente, antes de proibir, eu preciso entender, preciso treinar, eu preciso ter o controle, a supervisão. Isso é essencial. Então, eu falo que as crenças, a educação, ela vem de casa. Não tenho por que uma criança ter rede social, não faz sentido, porque o social que ensina são os pais. Então, você pode ser o melhor amigo do seu filho, você pode ser o melhor parceiro, mas antes disso, você precisa ser pai e você precisa ser mãe. Então, a educação, né, o senso crítico, isso tudo vem de casa. Eu costumo dizer sempre para os meus pacientes, é uma frase que eu carrego todos os dias, Quando a gente não tem diálogo, a gente cria muros. E muros faz o quê? Separa.
Sim.
Então, se separa, eu não sei o que ele está fazendo, eu não sei se ele está assim, olhando alguma coisa que não pode. A privacidade, você pode respeitar a privacidade, principalmente do adolescente. Mas não é porque eu digo privacidade que eu vou falar de ocultação, que eu vou falar de uma coisa velada. É possível ter privacidade, ao mesmo tempo, controlando de uma forma natural, assertiva, aquilo que ele está olhando, que ele está pesquisando. É possível, com certeza.
E é um desafio, né? Sem dúvida, isso é um desafio. Até como, primeiro, como você lidar com esse diálogo, né? Olha, eu só estou fazendo isso para cuidar de você, né? Pelos riscos que envolve tudo isso. Agora, a minha questão em relação a um pós, por exemplo, né? Levando em conta todos esses problemas que existem, como que os pais, os responsáveis, podem identificar, né, esses problemas? Até para saber se a pessoa precisa de ajuda, por exemplo, né, ir a um psicólogo, ir a um psiquiatra, ou enfim, cuidar, né, da sua saúde mental, ou cuidar da sua saúde física, quando necessário. Quais que são aquelas red flags, né? Aqueles alertas. Sim. Que tem que ser, os pais e alerta, os responsáveis têm que ficar atentos.
Por isso a importância de conhecer teu filho, né? Então, é uma criança super agitada, brincalhona, esperta, comunicativa. De repente, esse adolescente, essa criança começa a se isolar, começa a ficar mais dentro do quarto, não quer mais sair, no aniversário do primo, que é super próximo, começa a não ir mais. Poxa, tem alguma coisa que está errada. Então, se eu não tenho essa percepção dentro da minha casa, né, com o meu filho, como que eu vou conseguir ajudá-lo? Aí, tá, vamos colocar aqui o que mais acontece hoje, o cyberbullying, que é o que mais existe dentro das redes. Isso é muito sério. É um primeiro ponto. Então, tá ali, a criança, você começa a ver, não sai do computador, muitos jogos, uma intensidade, o excesso, tem alguma coisa que está errada. Começou a tirar nota baixa na escola, sempre foi bem. Então, o que está acontecendo? De novo, o diálogo precisa existir. Eu preciso mostrar para ele que eu estou ali disponível. Senão, eu só vou olhar, vou falar, meu filho está estranho. Ixi, ele está esquisito, ele não fazia, ele deixou de comer. Nossa, ele não está mais usando roupa como ele usava, a menina. Então, está sofrendo algum cyberbullying de questão de aparência. Então, agora ela só quer sair com roupa mais larga. Opa, mudou padrão. Então, sempre quando tem mudanças bruscas de comportamento, anedonia, né, que a gente fala, é perda do interesse por atividades que antes eram legais e agora não está sendo mais. Então, esses são os principais alertas, assim, que a gente pode considerar para buscar uma ajuda psicológica, sem dúvida.
É um assunto que causa bastante perplexidade, muitas vezes, muito interesse. Sim. A gente está, mais uma vez, né, tem a honra de estar gravando o Band News do Mundo na sala digital, parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação com o Google, e muitas pessoas, provavelmente você é uma delas, foram em algum momento ao Google para procurar aqui no Brasil, fora do país, informações sobre esse assunto, né? Tentar tirar suas dúvidas. Claro que a gente está aqui para isso também, não à toa a Suelen está conosco, mas também a Bárbara Fava, que colheu esses dados das pesquisas das pessoas, vai trazer um resumo para a gente continuar essa discussão. Fala, Babi.
Oi, João. Pois é, essa discussão chega justamente no momento em que os dados do Google Trends mostram um movimento muito claro. Em 2025, essas buscas, né, na ferramenta de pesquisa do Google relacionadas à criança e celular estão, neste momento, no maior patamar da série histórica do Google. Isso, na prática, é um retrato direto da relação das crianças com as redes sociais e também da preocupação dos pais, porque quando a gente dá uma olhada para as perguntas mais buscadas sobre esse tema, aparece aqui um padrão muito forte. As dúvidas mais comuns são: qual o perigo das redes sociais para as crianças? Crianças podem ter redes sociais? Como as redes sociais influenciam crianças e adolescentes? Qual o impacto? Quais as consequências? Então, não são perguntas casuais, né? Elas revelam uma angústia muito crescente sobre exposição, influência, limites. Muitos pais tentando entender onde está o risco e qual é o efeito, né, de uma rotina já hiperconectada. Lembrando que todos os dados dessa parceria, né, entre a Band e o Google, eles são anonimizados. Então, a gente não sabe exatamente quem pesquisou. Mas o volume e o tipo de pergunta mostram que isso virou uma preocupação central de famílias, né, que estão lidando com crianças que praticamente já nascem com o celular na palma da mão. E esse é justamente o ponto de contato com a medida australiana, né? O debate por lá mira a saúde mental, também o design, né, das plataformas que estimulam o tempo de tela. Só que, como apontam vários estudos, a gente restringir o acesso não garante por si só, né, naturalmente, um ambiente mais seguro, justamente porque pode até empurrar os jovens, as crianças, né, para espaços menos regulados ou incentivar dribles tecnológicos. Então, por exemplo, a gente também observou num outro levantamento que a pergunta mais feita sobre controle parental no Google é como desativar. Um indício claro disso, tudo, né, que a gente vem falando por aqui. O problema, então, não é só o acesso, é todo um ecossistema. Então, quando a gente junta os dados de busca com esse cenário, a discussão que se abre acaba vindo num outro lugar, né? Se o uso já é massivo e a preocupação é real, quais são os caminhos que realmente podem reduzir aí o dano sem simplesmente deslocar as crianças para lugares ainda menos visíveis na internet? Volto com você.
Valeu, Babi. Obrigado mais uma vez. É uma discussão interessante também essa, né? Olha, as restrições...